tarifas fixas das eólicas, que também protegem os consumidores nestes momentos. Senhores deputados, nós vamos ter uma injeção financeira e o que as pessoas querem saber, o que as famílias e as empresas querem saber, é qual é o impacto que isto tem nas suas vidas. E eu digo-lhe, Sr. Deputado, nós vamos ter reduções muito significativas nos preços de eletricidade por causa destas medidas de política. Vamos conseguir reduzir os preços de eletricidade para as empresas entre 30% a 60%, consoante a variação dos preços. Vamos ter no gás entre 40% a 80%, consoante a variação dos preços. E sabe porquê, Sr. Deputado? Medidas de política deste governo do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Ministro das Finanças, o Governo taxa bens essenciais, como a energia, que ainda agora aqui falámos, como se fossem bens de luxo. Num país em que há 4 milhões e meio de pessoas na pobreza, em que muitas precisam de ajuda para sobreviver, o Governo não baixa o IVA da energia. Voltamos a ter a mesma conversa passado estes meses todos. O que o Governo fez foi simbolicamente devolver 1 euro. Dá para um café, parabéns, não chega para as pessoas. Num país onde se morre de frio, o Sr. Ministro das Finanças insiste nesta política, ao contrário dos outros países europeus, de não baixar o IVA da energia, de o taxar como se fosse um bem de luxo. Este inverno, essa poupança, por mais pequena que seja, faria toda a diferença em muitas famílias portuguesas. E por isso pergunto, Sr. Ministro das Finanças, se o Governo está disponível para, durante o processo da especialidade, aceitar baixar o IVA da energia, da eletricidade e do gás, para 6%. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim do período de intervenções. Vamos passar à fase do encerramento. Para fazer o encerramento pelo Partido Livre, tem a palavra, por via remota, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos dias estivemos a discutir o Orçamento de Estado para 2023. Mas não só. No debate, formalmente, a pedido especial do Governo, estivemos também a discutir, mas sem discussão real, as grandes opções do plano. Nenhum ministro lhes fez referência nos discursos inaugurais e praticamente também nenhum dos parlamentares seja feita justiça, com uma exceção da deputada Susana Amador. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que a discussão das grandes opções do plano era a discussão nobre do ano parlamentar. A vitória da discussão do orçamento sobre as grandes opções do plano representa também a vitória no debate político em Portugal do curto prazo sobre o médio e o longo prazo. E não foi ainda há muito tempo, no tempo da Troika, em que nós discutíamos a política do país trimestre a trimestre à espera de cada avaliação da Troika. É possível fazer as coisas de outra maneira, porque é possível trazer de volta a planificação ecológica, o planeamento urbano e a ordenação do território, o modelo de desenvolvimento a médio e a longo prazo para o debate público em Portugal. O Governo dirá que o fez com os acordos de rendimentos, mas reparemos numa coisa. No salário mínimo, que é aquilo que o Governo pode controlar, o Governo promete 900 euros para 2026. Ora, acontece que quando o PS começou a governar, em 2015, Portugal tinha um salário mínimo que era 78% do salário mínimo espanhol, um pouco abaixo dos 80% que era, digamos, o normal histórico. Quando debati com o Primeiro-Ministro em janeiro deste ano, o salário mínimo português era apenas 71% do salário mínimo espanhol. Se o Governo cumprir com as suas promessas, mas o Governo espanhol também cumprir com as suas promessas, nós vamos estar abaixo dos 70% do salário mínimo espanhol. Não é possível falar e levar a sério a convergência europeia sem levar a sério também esta divergência ibérica. E esta, caros e caras colegas à esquerda, não é culpa da direita. Aconteceu durante os anos da geringonça e durante os anos do governo PS. Fomos nós que deixámos escapar este objetivo. E temos que fazer muito mais para o reintroduzir, porque a mensagem que isto passa para fora é que Portugal continua apostada em ser uma economia de salários baixos, ao passo que a Espanha continua apostada em fazer subir o salário mínimo e os outros salários também. É possível, portanto, fazer muito mais e muito mais a partir deste orçamento também. É verdade que, apostando principalmente em medidas que sejam para este ano e que não deixem lastro excessivo sobre as contas do Estado para os anos subsequentes. Mas precisamente porque esta é uma altura de crise, que é uma altura de pré-recessão, que é uma altura de guerra na Europa, é possível fazer o investimento público que é necessário nos edifícios, na planificação ecológica, nos transportes, que nos permita ajudar a resolver os problemas estruturais que Portugal tem. Para isso, temos cerca de um mês para o debate na especialidade. Usemos bem esse tempo, porque temos pouco tempo para poder pensar o país a um tempo mais longo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes. Já o dissemos e repetimos, este não é o orçamento que o PAN apresentaria. O orçamento que o Governo aqui nos trouxe continua a ter as mãos largas para os benefícios e borlas fiscais de quem mais polui e lucra e fica de mão fechada para com as pequenas e médias empresas que tentam sobreviver, mesmo que tenham boas práticas sociais e ambientais, assim como para com as famílias. O orçamento de contas certas não pode aceitar como uma inevitabilidade a perda de rendimentos das famílias e das empresas, assim como os diferentes desafios que temos pela frente, seja como a crise climática, a perda de biodiversidade ou a justiça intergeracional. Através do processo de especialidade, esta Assembleia tem a possibilidade, mas tem também, acima de tudo, o dever de agir para travar a perda de rendimentos, promover a transição para uma economia verde e também garantir o respeito pela vida animal. O PAN não se demite desse dever e é por isso mesmo que queremos um orçamento que dê as mãos às famílias e que acolha medidas como o alargamento da tarifa social de energia do gás para alargar a mais de 400 mil famílias que vejam assim baixar a conta da energia e, acima de tudo, que deixem de passar frio em casa. A restituição em sede do IRS de uma parte dos juros de crédito à habitação ou a redução da taxa de IRS para a classe média para garantir a preservação de rendimentos, quando ainda ao longo deste debate ouvimos o BCE a denunciar que iria aumentar novamente as taxas de juros. Mas queremos também um orçamento que não tenha a mão fechada para a proteção animal e a preservação da biodiversidade e que acolha medidas como a redução do IVA para 6% na alimentação animal ou nos serviços médico-veterinários, que garanta uma linha de apoio extraordinário para as associações de proteção animal. E queremos um orçamento que meta as mãos à obra no que diz respeito ao combate à crise climática. E para tal, este orçamento tem de ser um ponto de ruptura com a economia fóssil e o atual modelo extrativista e produtivista que nos trouxe até aqui. E vamos lutar por isso, por uma reforma florestal, pelo combate à seca extrema, por modos de produção sustentáveis, por incentivos à eficiência hídrica e energética, mas também por pôr a gratuidade dos espaços para crianças, para jovens, idosos, pessoas vulneráveis em todo o país, para reduzirmos assim a dependência das combustíveis fósseis e alcançarmos poupanças reais e mensais nas famílias portuguesas. O PAN vai abster-se na generalidade, pois neste contexto de grave inflação e de perda de rendimento das famílias, sair da mesa das negociações nesta fase de discussão seria virar as costas ao país, e não o fizemos no passado e não o faremos no presente. Depois de uma pandemia, de uma crise política que nos levou a novas eleições e de uma guerra incompreensível, a última coisa que os portugueses querem é que todos nós lavemos as mãos. Mas que fique claro, tudo está em aberto na especialidade. Não passamos cheques em branco e não teremos pejo em alterar o nosso sentido de voto perante retrocessos que sejam a favor do lobby da tauromaquia ao invés da verdadeira cultura, ou do baronato da caça, dos interesses instalados da banca, dos grandes poluentes ou daqueles focos de corrupção. Mas também não teremos peixe de mudar o nosso sentido de voto se virmos serem chumbadas propostas que representassem um alívio no orçamento das famílias, mais igualdade, que resgatassem quem está em situação de pobreza ou que garantissem a proteção animal ou o combate à crise climática. Não aceitaremos um orçamento de asfixia, seja ela social ou ambiental ou de empatia. Os portugueses sabem que contam com o PAN para lutarem pelos direitos das pessoas, pelos direitos do meio ambiente, mas também pela proteção animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, a maioria absoluta é muito confortável, mas pouco dada às subtilezas. E ontem o Governo mostrou o que pensa e exibiu a imponência do seu poder absoluto. Vamos por partes. Há semanas o Primeiro-Ministro disse ao Parlamento que se os pensionistas continuassem a ser aumentados de acordo com a lei, se perderiam 13 anos de sustentabilidade da Segurança Social. Um crime imperdoável. Para esse efeito, o Sr. Primeiro-Ministro assinou com um papelucho que a Ministra lhe passou e esclareceu que assim é que se faziam as contas na Europa. Neste orçamento, o próprio Governo anuncia que a conta dos 13 anos era uma aldrabice. O Sr. Primeiro-Ministro não gosta da palavra, mas é o mínimo que se pode dizer sobre uma conta falsificada para impor um corte às pensões futuras. É aldrabice, sim, Sr. Primeiro-Ministro. Quando o Primeiro-Ministro levanta a voz para dizer comigo o pensionista não leva no próximo mês menos euros para casa, eu sinto vergonha ao vê-lo usar essa forma de política. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que esses euros a mais vão comprar menos remédio e menos comida e espera que as pessoas não percebam o truque e não lhe façam a pergunta mais difícil de todas. Se diz que está tudo a correr tão bem, o déficit, na dívida, no gasoduto, porque é que o Governo afirma o seu poder reduzindo as pensões? O Governo é como a rainha vermelha da Alice no País das Maravilhas. A verdade é o que eu quero que seja, diz ela. Senhor Primeiro-Ministro, não há nenhuma garantia de aumentos salariais no privado e, de resto, mesmo se os 5.1 acontecessem, os trabalhadores perderiam poder de compra. Na função pública, a atualização média não compensa metade da inflação acumulada. Mas a verdade do Governo é só uma. Todos devem agradecer a sua benevolência. Temos memória de outras maiorias absolutas, Sr. Primeiro-Ministro. Lembramos bem desses anos em que o empobrecimento era certo e um banqueiro dizia ao povo para aguentar. A banca foi então resgatada com o dinheiro de todos. Agora os lucros aumentam 800% e, como prémio, o Governo oferece aos bancos a maior borla fiscal da última década. Senhoras e senhores deputados, o Banco Central Europeu acaba de confirmar mais uma subida dos juros porque acha que é empobrecendo as pessoas que se combate a inflação e nisso não é contrariado por este orçamento. As notícias podem agradar à banca, mas tiram um sono a quem tem um crédito à habitação. E chegados ao final do segundo dia de debate orçamental, o Governo não consegue apresentar uma medida concreta que proteja estas pessoas. Os acionistas da Galp estejam 816 milhões de euros em dividendos desde 2021 e anunciam mais. Os acionistas do Pingo Doce esfregam as mãos com os lucros de 400 milhões até setembro. Neste país há senhores felizes com a inflação e que agradecem este orçamento. De certo que esses felizardos não estranharam que ontem o Primeiro-Ministro usasse o debate orçamental para anunciar uma medida que não está no orçamento. O Governo, em registro de animal feroz, falou de uma taxa sobre lucros extraordinários. Hoje, a taxa já parece mais uma taxinha que nem o Ministro das Finanças se atreve a descrever. As grandes empresas agradecem a consideração, depois de terem conseguido neste orçamento a possibilidade eterna de dedução aos lucros futuros dos prejuízos passados. Ontem, o Primeiro-Ministro escolheu falar aqui de traição. E eu apenas lhe agradeço ter confessado perante o país o íntimo sofrimento que o Bloco lhe impôs desde 2015 ao limitar a dedução dos prejuízos fiscais. O Sr. Primeiro-Ministro pôde finalmente usar a maioria absoluta para reverter essa limitação. Eu registro o seu alívio ao impor agora essa traição à justiça fiscal que no passado defendeu. O país fica a perder. O Governo, tão prudente, não faz ideia do custo desta medida, não consegue calculá-lo e não se preocupa com isso. Que lhe importam as contas? É receita fiscal perdida? É. Serão os contribuintes a suportar os prejuízos das empresas? Sim. Mas a verdade é o que o senhor quiser que seja. não é, Sr. Primeiro-Ministro. Este governo, sempre prudente, também não se